E vamos a mais uma edição de E o Vencedor É, todos apostos para avaliar os principais protagonistas e para comentar tudo o que de mais relevante há na atualidade noticiosa. E no Vencedor É de hoje, temos connosco esta manhã, como é hábito, a Judite França e o Paulo Ferreira, ainda o publisher do Observador José Manuel Fernandes, o diretor do Observador Miguel Pinheiro e a subdiretora Sara Antunes de Oliveira, figura que ousou avançar com uma nota 20 num destes dias. E bom dia, Sara, começamos por ti. Qual é o vencedor de hoje?
Bom dia.
Uma nota mais baixa hoje, por certo.
É uma nota mais baixa, eu quero dar um 15, mas eu queria sublinhar aqui que 15 é excelente.
15 é maravilhoso.
É uma nota excelente, sobretudo se a minha mãe estiver a ouvir. Um 15 é uma excelente nota. E eu não queria ter de voltar a falar de novo do meu percurso académico, mas vamos ficar só assim. 15 é muito bom. E é um 15 para uma remodelação governamental muito discreta, que aconteceu este fim de semana, muito rápida. Nós no sábado tínhamos uma Ministra da Saúde e um Ministro da Defesa, e no domingo passámos a ter um Ministro da Saúde, Sebastian Kurz, até agora chanceler austríaco, e uma Ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, que era até agora Ministra da Defesa alemã, também conhecida por AKK, o que facilita imenso.
Como é que ela se chama, desculpa?
Ambos. Annegret Kramp-Karrenbauer. E podes-me pedir para repetir as vezes que tu quiseres, que eu passei o dia de ontem a dizer isto 20 vezes, só para ter a certeza de que não me enganava hoje.
É bom que os ouvintes ouçam para saber que isto está a trabalho, preparar isto.
Certo.
Ainda dizem que o jornalismo de investigação morreu, Paulo. Nada disso.
Sobretudo nas questões essenciais, não é? Como esta, como dizer o nome da Ministra da Defesa Alemã. Coube a ambos, a Kurz e a KKK, serem mais específicos e claros sobre os planos do governo português para aliviar a pressão sobre os hospitais. Kurz anunciou que a Áustria vai receber doentes portugueses em cuidados intensivos e a KKK, através de um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, confirmou que o exército alemão irá enviar médicos e equipamento. A revista Der Spiegel detalhou depois que serão 27 médicos e paramédicos que hão de ficar cá durante 3 semanas. E ainda bem que ambos fizeram isto depois de uma semana de grande suspense, que é exatamente aquilo que se quer quando estamos a debater a nossa saúde e um problema gravíssimo nos hospitais, é suspense. E um suspense que, atenção, o governo teve alguma dificuldade em manter. Houve gente a tentar estragar isto a semana toda. Isto começou ainda na segunda-feira passada, se bem se recordam, com a Ministra da Saúde a dar uma entrevista à RTP na qual anunciou que Portugal está a acionar todos os mecanismos de que dispõe no quadro da ajuda internacional para garantir que presta a melhor assistência aos utentes. E logo na terça-feira alguém tentou estragar isto. João Gouveia, coordenador da DGS para a área dos cuidados intensivos, disse ao jornal Voz da Galiza: o pedido de ajuda já começou. Ainda que não seja oficial, consta-me que sim, apontando como natural a cooperação com hospitais espanhóis. Claro que o jornal foi questionar o Ministério da Saúde, que foi muito claro: estamos a considerar todas as possibilidades para assegurar os cuidados de saúde aos portugueses num quadro de apoio externo. Os mecanismos de cooperação europeia são obviamente uma possibilidade em função da evolução que se vier a verificar. Vago o suficiente para voltarmos ao suspense, certo? É que nessa altura, apesar dessa resposta, já cá estava uma equipa de médicos militares alemães a visitar 3 hospitais e a ter reuniões com as autoridades portuguesas. E quando é que nós soubemos disto? Só na quarta-feira, dia seguinte. E por quem? Pelo governo português? Não, senhor. Primeiro por fonte oficial do Hospital Amadora Sintra, onde esses médicos tinham estado, e depois por fonte oficial da Embaixada da Alemanha em Lisboa. Claro que o governo voltou a ser questionado sobre isso, e o secretário de Estado da Saúde foi outra vez muito claro. Respondeu que o pedido estava a ser equacionado no âmbito dos sistemas de cooperação europeus, mas ainda não estava formalizado. É claro que depois à noite, na circulatura do quadrado, naquela conversa que António Costa foi ter com os comentadores da circulatura, ele foi um bocadinho menos vago. Disse que a Alemanha até nos estava a oferecer coisas, mas o que nos estava a oferecer eram ventiladores e nós precisávamos era de médicos e enfermeiros, e isso, infelizmente, não era possível. O que até pareceu afastar essa possibilidade de cooperação com a Alemanha. Até chegarmos este domingo, com o anúncio dos dois países. E como é que o governo português reagiu a este detalhe de Kurz e à KKK? Respondeu que todas as hipóteses estão a ser consideradas no sentido de continuar a assegurar os cuidados de saúde aos portugueses. Num quadro de apoio externo, os mecanismos de cooperação europeia são obviamente uma possibilidade em função da evolução que se vier a verificar. A mesmíssima resposta este domingo que na terça-feira foi enviada ao jornal Voz da Galiza.
E voltamos a perguntar, vago o suficiente?
Quer dizer, creio que sim, porque voltamos a ter suspense, não é? Que pelos vistos é exatamente aquilo que se quer. Repare, eu não faço ideia se a Áustria e a Alemanha enlouqueceram, se precipitaram nos anúncios que fizeram ontem e se de facto ainda nada está decidido, se foi apenas uma manifestação de disponibilidade. O que me parece claro é que, seja qual for o cenário, era preciso um bocadinho mais do que uma frase vaga, repetida, feita, frase de comunicado, para desmentir qualquer decisão ou para confirmar o que está a acontecer. Porque a situação dos hospitais é uma coisa que preocupa tanta gente, que é preciso ser claro. E mais do que isso, eu sinceramente não vejo qual é o problema em ser claro nesta questão. E por isso o meu 15 para as duas pessoas que foram claras, mesmo que possam estar enganadas.
E já agora, Sara, nos últimos segundos, fui visitar a conta oficial de Twitter do Primeiro-Ministro António Costa e para já mantém-se o último telefonema, o telefonema feito ao Presidente do Governo Regional da Madeira, com o António Costa a agradecer o apoio para o acolhimento no Funchal de três doentes a necessitar de cuidados intensivos. Portanto, para já ainda não há aqui registo de chamada telefónicas para a Alemanha ou também para a Áustria. José Manuel Fernandes, continuamos aqui por países europeus, neste caso, para falar de confusões com a vacinação na Europa.
Sim, é verdade. Eu já tinha referido a semana passada que a Europa não lidou bem com este tema, não está a lidar bem com este tema das vacinas. Está claramente atrasada em relação ao Reino Unido e aos Estados Unidos. E isso não está a acontecer porque de repente há uma conspiração das farmacêuticas. Está a acontecer porque a Europa atrasou-se e foi arrogante. Sabemos hoje, é uma notícia de ontem à noite, que a própria, chegámos àquele ponto que é o ponto habitual na Europa, tivemos que chamar Frau Merkel para tratar do assunto, e aí Frau Merkel vai ter que ser ela própria a reunir com as farmacêuticas, porque Bruxelas, com a sua habitual arrogância e a sua habitual superioridade típica dos burocratas, criou, passou a semana passada, toda a semana passada, a ameaçar, a fazer comunicados, a pôr contratos cá fora, a mandar polícia para as fábricas, mas naturalmente não resolveu o assunto. E no fundo não resolveu o assunto porquê? Bem, nós vamos ver o que aconteceu ao longo dos últimos meses. E o que verificamos é uma coisa simples. Os Estados Unidos e o Reino Unido, na fase crítica, foi a fase em que as farmacêuticas, os laboratórios tiveram a fazer o mais difícil, que era descobrir a vacina, conseguir chegar à vacina, investiram per capita, portanto por habitante, 7 vezes mais do que a Europa. 7 vezes mais do que a Europa. Isso aí é que está o ponto nevrálgico do problema. Portanto, em termos do desenvolvimento da vacina, na colaboração com os laboratórios, o investimento dos Estados Unidos e do Reino Unido foi 7 vezes superior ao investimento da União Europeia, o grande potentado económico. E depois fizeram os contratos mais cedo. Portanto, e garantiram, por isso, naturalmente, toda uma cadeia logística que estava preparada mais cedo. Quando chegamos a esta fase, uma coisa naturalmente muito complicada, que é produzir a vacina, e ainda mais complicada, que todos nós sabemos que a cadeia logística é complicada, quando surge um problema, qual é a solução da Europa? A Europa fez tudo, ameaçou embargos ao Reino Unido, quer dizer, o Reino Unido que investiu mais, o Reino Unido que fez os contratos mais cedo, de repente ia ser prejudicado, e na por cima, depois de um processo como o Brexit, ameaçou bloquear exportações, ameaçou tudo, quer dizer, completo desnorte. Obrigou a Bélgica a fazer um raid a uma fábrica, quando a Bélgica é dos poucos países europeus que tem acarinhado a indústria farmacêutica, no sentido de ter ao menos alguma... A indústria farmacêutica tem fugido da Europa. Agora percebemos porquê. Tem ido para a Suíça, tem ido para o Reino Unido, tem ido para os Estados Unidos, percebemos porquê. Mais uma história triste de como a arrogância dos burocratas conduz a isto, em que temos uma Europa que está com pouco mais de 2% da sua população vacinada, contra praticamente 7% do Reino Unido, que ontem, num só dia, vacinou 600 mil cidadãos, 600 mil num só dia, Não, o Reino Unido vai acima de 10%, perdão, os Estados Unidos é que põe 7%, o Reino Unido já vai acima de 10%, e bem, e já nem falo, naturalmente, de Israel, que já vacinou mais de metade da população. Portanto, um pigmeu que está a humilhar-nos a nós todos. Portanto, às vezes era bom nós termos noção de que não podemos deixar os nossos destinos apenas nas mãos de burocratas, e que quando não deixarmos ter Frau Merkel a tratar de nós, enfim, não sabemos o que nos vai acontecer.
José Manuel Fernandes,
vai para isto uma nota de 9 para Bruxelas, e não vai menos, porque eu tenho piedade.
Portanto, é uma nota
não, não, não vai menos porque não vai menos porque entrou agora aqui a senhora Merkel a salvar isto, porque senão ia mesmo uma nota mais negativa para a União Europeia.
E regressamos aqui a Portugal, e neste caso com a Judite França, que quer continuar a falar da vacinação, mas mais precisamente de Francisco Ramos, o nosso coordenador da Task Force.
Quero pôr Francisco Ramos como vencedor, porque só pode estar a fazer um bom trabalho no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, e de certeza que está a caminho de ganhar o prémio de funcionário do mês, porque a trabalhar para a Task Force não está garantidamente, e portanto deve estar a trabalhar com afinco na comissão executiva do Hospital da Cruz Vermelha como presidente. Isto, enfim, não me admira, porque sabe-se que a Cruz Vermelha Portuguesa estava com algumas dificuldades financeiras. Aliás, teve aqui um processo de venda, exatamente para evitar a insolvência, ainda em 2020, pela mão de Francisco Giorgi. Francisco Ramos decidiu aceitar o trabalho como presidente executivo do Hospital da Cruz Vermelha em dezembro do ano passado. Já era coordenador da Task Force, e portanto agora ouvimo-lo condenar os episódios de vacinação de pessoas que não estavam no grupo de prioritários, como aconteceu na delegação do INEM do Porto, misturou isso com a Segurança Social de Setúbal e com outros casos. Só para deixar aqui uma nota, no caso da Segurança Social de Setúbal, a lista de pessoas a vacinar passou pela ARS de Lisboa e Val do Tejo, depois de ter sido encaminhada pelo agrupamento de centros de saúde da Arrábida, que estranhou a composição. Portanto, o agrupamento de centros de saúde da Arrábida deu conta de que aquela composição talvez fosse um pouco estranha, aqueles 126 funcionários da Segurança Social. Ainda assim, a vacinação avançou na mesma, mesmo depois de terem sido pedidos esclarecimentos ao Centro Distrital da Segurança Social. E pronto, e depois a ARS Lisboa e Val do Tejo, enfim, descartou qualquer responsabilidade no sucedido, uma vez que pediu esclarecimentos e o Centro Distrital da Segurança Social chutou para canto, vacinou toda a gente e não esclareceu ninguém. Agora, confundir isso com a questão que aconteceu no INEM do Porto, das duas uma, ou é distração, pode ser, porque ser presidente de um hospital como o da Cruz Vermelha dá muito trabalho, e portanto não dá para chegar a tudo, é o homem dos 7 ofícios, mas bom, tendo em conta a revaldaria que vai no plano de vacinação, imagino que não consiga fazer tudo, e depois ainda por cima apoiar oficialmente Marisa Matias do Bloco de Esquerda. Portanto, isto tudo é muita coisa para um homem só, porque se não for isso é desonestidade intelectual, e eu não quero acreditar que seja desonestidade intelectual, porque de facto há um homem que é escolhido para ser coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19. É o trabalho de uma vida, diria eu. O plano de vacinação que ficará para a história do país. E o que é que essa pessoa faz? Aceita, e depois, passadas umas semanas, aceita também ser presidente do Hospital da Cruz Vermelha. Bom, isto é que eu acho que é alguma desonestidade intelectual. Porque uma pessoa, quando ouve isto, pensa, quando é que dá para sair? Não é? Quando é que dá para estacionar aí ao lado e eu saio? Porque há sítios muito mal frequentados, e este é um deles, não é? É um espaço muito mal frequentado.
E Francisco Ramos, Judite, de forma muito breve, está de alguma forma a dispersar em todas estas funções que tem?
É o que eu penso, não é? Porque então é incompetência. Só há três hipóteses, não é? Ou está a dispersar-se, porque de facto o dia tem 24 horas para toda a gente, ou é incompetente, também pode acontecer. Ou então, não quer saber, acha que o plano de vacinação far-se-á por si próprio, e portanto aquilo que faz é disparar culpas e descartar responsabilidades. Quando foi o caso do José Calisto, que foi, digamos, o primeiro golpe que se ouviu, né, a primeira trafolhice, Francisco Ramos não condenou. Na altura foi um pouco estranho. Já saberia, eventualmente, que entrariam para a lista de prioritários aquelas 1000 pessoas, entre elas funcionários do Ministério Público, que são sempre muito valiosos, porque ninguém os pode substituir, evidentemente. Um procurador do Ministério Público, oh meu Deus, onde é que vamos arranjar outro, não é? A começar pelos autarcas também, que depois, quer dizer, se um autarca cai de cama com Covid, quem é que o vai substituir? O vice-presidente? Bom, isso nunca se viu, não é? Um vice-presidente substituir um presidente da Câmara. Portanto, sempre pessoas muito fundamentais. Depois acontece o que acontece no Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, que é, enfim, absolutamente inimaginável e, na minha opinião, devia dar cadeia. E depois a mistura isso com a questão do INEM. É porque a questão do INEM é muito simples. Há sobras. O que é que as pessoas fazem com as sobras? O que é que fazem com as sobras? Guardam-nas no frigorífico? Não dá, não é? As da Pfizer não dá para guardar no frigorífico. Portanto, o que é que se faz com isso?
E até porque havia essa indicação logo inicial também sobre aquilo que eram as doses e para que serviam, para quantas pessoas daria também esse
dá
sinal.
Dá para fazer a conta,
que,
é só multiplicar por 6.
De que as pessoas que tomariam a primeira dose teriam de ficar logo sinalizadas para, no futuro, até eventualmente serem as mesmas que teriam tomado a dose num determinado dia, por exemplo.
Mas agora imagina, vamos ter aqui uma vacinação no observador. Vamos supor, não é? Somos 10. E portanto sabemos quantas doses são precisas. São precisas 10 doses para a primeira vacinação, para a primeira fase. Para a primeira, digamos, para a primeira inoculação. E de repente sobram, não sei, sei lá. Tu faltas e, portanto, sobram uma dose. O que é que nós fazemos? Guardamo-la?
Damos ao Miguel Pinheiro, Judite, que ele toma duas. Seguro que
nesse caso.
E é o chefe.
Eu vou-te ser sincera.
Ele toma logo as duas.
Eu vou-te ser sincera.
Eu tenho uma saúde frágil, preciso de duas.
Pois, claramente. És muito fraquinho.
Temos todos, Miguel, temos todos.
Mas eu vou-te dizer, eu sei a quem é que a dava, só que não é do observador. E agora? É que há países que admitem...
E agora vai ser os recursos humanos fazer as contas.
Não vou. Sou é criticada pelo Francisco. Não, porque os recursos humanos também concordam comigo, de certeza. Sou é criticada pelo Francisco Ramos, que acha que eu devia ter deitado fora. Só pode, porque eu não a posso guardar na mochila e levá-la ao Ministério da Saúde e dizer assim, olha, sobrou esta. Não, é? Não dá para fazer
eu
isso.
Eu acho que o problema de base é que não temos um plano de vacinação. Ponto.
Nem sabem fazer contas. São contas de matemática simples.
Sobre grupos prioritários. Não estava definido os altos ocupantes de cargos públicos. Não estava definido o que fazer com as ditas sobras. Não há uma lista de prioridades para quem é que vou
quem é que vai a seguir na lista? Não é? Imagina, estamos a falar de um...
Não há nenhum controle sobre abusos. Não há nada.
Estamos a falar de uma task force. Que claramente não sabe fazer contas dividir. E já não estou a dizer contas dividir com vírgulas. Isso, pronto, é mais complicado de fazer à mão. Contas dividir. Uma dose dá para 6 pessoas. Bora dividir. É fácil, não é? Não sabem fazer isso. Mas depois criticam quando há sobras. Não, quer dizer, fico baralhada, não é?
Mas, de França, deixa-me pegar aqui e aproveitar a deixa do Paulo Ferreira em relação às prioridades. Paulo Ferreira, hoje queres falar sobre Pedro Nuno Santos, creio. Quero-te perguntar se é o teu vencedor.
É o meu vencedor.
E quero-te perguntar também se tem, no fundo, as prioridades bem definidas em relação ao governo e ao Partido Socialista.
É o meu vencedor. Hoje sou eu que mergulho aqui nas profundezas dos temas mais partidários e mais políticos. De facto, Pedro Nuno Santos escreveu um artigo que publicou no Público, que foi publicado ontem no Público, sobre em que faz ele a sua visão sobre as eleições presidenciais e tira as lições para o futuro. Diz várias coisas. Diz que a derrota do PS evitou... a derrota que o PS evitou, basicamente, só é boa para o partido no curto prazo. Diz que o PS não ter ido a jogo nestas eleições de uma forma direta e frontal acaba por fragilizar todo o sistema político e isso sim facilita o avanço da extrema-direita. Porquê? Porque ele defende que a polarização entre direita, centro-direita, se quisermos, e centro-esquerda é importante, de facto. A polarização do sistema político deve ser feita aí e não entre partidos, se quisermos, mainstream e extremas, sejam elas direita ou de esquerda, neste caso extrema-direita. E é direto, diz que ao ter optado por não marcar presença neste debate das presenciais, o PS contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema-direita. Portanto, é um artigo muito claro, muito direto, muito frontal, que me parece que faz uma análise que é sensata sobre aquilo que se está a passar, de alguma forma, também no espectro político português. E eu acho que é sempre preferível a clareza de ideias e de posicionamento a jogos de bastidores e a intrigas partidárias, e Pedro Nuno Santos terá muitos defeitos e tem alguns erros de percurso, e nomeadamente em alguns dossiês que têm em mãos neste momento no Governo, mas é frontal e é claro. E ele podia ficar nesta altura no silêncio, no conforto do silêncio, no quentinho do silêncio, se quisermos, porque o partido, o PS, está no Governo e está no poder, e portanto nessa altura ninguém arrisca muito, ninguém gosta de fazer críticas públicas quando os partidos estão no poder. Mas ele arrisca, e isso é bom. E há um enorme contraste com António Costa, esta tentativa de clarificação de posicionamento do PS, porque se nós repararmos, António Costa consegue às segundas, quartas e sextas dizer que o importante é governar à esquerda, com o PS e com o Bloco de Esquerda, mesmo que o PS tivesse maioria absoluta, e ele já o disse, mas depois às terças, quintas e sábados ele lança com visível prazer a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, que é de centro-direita e que é o único polo de poder de direita relevante neste momento no país. Portanto, António Costa é aqui o estado puro, se quisermos, do pragmatismo e da sobrevivência política, mesmo que isso seja feito, basicamente, contra os valores e os princípios essenciais do Partido Socialista. E, portanto, eu quero dar uma nota positiva a Pedro Nuno Santos. Não é um artigo propriamente que deixe António Costa de pernas a tremer, não é? Mas é clarificador, e eu acho que precisamos de muita clareza na política, e é corajoso e é frontal. E por isso eu tinha aqui até um 15 para dar a Pedro Nuno Santos, mas vou retirar um valor, fica com 14 por uma questão. Ele não devia ter assinado o artigo como Ministro das Infraestruturas e da Habitação, mas apenas como dirigente do PS, porque este é um assunto de, obviamente, estratégia partidária e na sua função de dirigente do PS.
E por isso mesmo esta pergunta que eu te fazia sobre a questão das prioridades. Para finalizar, vamos ao Miguel Pinheiro. Abrimos agora uma espécie de espaço de humor com o diretor do Observador, que esteve atento à entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa na SIC com Ricardo Araújo Pereira. Miguel Pinheiro, um programa de humor que contou com um presidente espirituoso, ou nem por isso?
Eu não tenho nenhum problema em que os políticos, obviamente, deem entrevistas em programas de humor, e no programa do Ricardo Araújo Pereira, aliás, longe de mim criticar pessoas que aceitam participar no programa. Agora, o que me parece é que um político, quando dá uma entrevista ao programa de Ricardo Araújo Pereira, e em que tem a oportunidade de chegar a pessoas que normalmente podem não querer ouvir e ler entrevistas de responsáveis políticos noutras circunstâncias, e portanto é uma oportunidade única, tem que ter um plano para aquilo que estão a fazer. Tem que ir fazer aquilo por alguma razão. E eu não percebi porque é que Marcelo Rebelo de Sousa deu a entrevista. Foi para quê? Foi para, num momento de grande dificuldade, em que já percebemos pelos números que os portugueses estão outra vez a desconfinar, para lhes voltar a dizer que têm que ficar em casa? Não foi. Não falou sobre esse assunto. Foi para explicar às pessoas que isto vai ser mesmo difícil, e voltar a insistir, como no último discurso, que isto se calhar vai até março, que vem aí um momento muito complicado? Também não foi. Foi para anunciar uma mudança no combate à pandemia? Também não foi. Foi para avisar que vai arranjar forma e vai pressionar para que os batuteiros das vacinas paguem por aquilo que fizeram? Também não foi, aliás, fugiu à pergunta, nem sequer respondeu a isso. Foi para assumir os erros trágicos do Natal? Também não foi. Eu não entendo. Foi lá porque sim.
Eu gosto que há uma explicação possível.
Então?
Foi para mostrar aquela mesa que há em Belém, que é tão comprida como as do Palácio do Índio.
Sim,
parecia uma refeição.
Faz lembrar as mesas pequenas almoços em algumas novelas.
Os meus parabéns à equipa do programa por ter convencido o Presidente da República a fazer essa figura ridícula, de facto. Temos aqueles casos em que esse plano vale milhões para Ricardo Araújo Pereira e enterra no ridículo o Presidente da República, que aparece ali a 10 metros de distância da pessoa que o está a entrevistar. De facto, os meus parabéns à equipa, que é, aliás, são todos simpaticíssimos e que têm uma capacidade de persuasão extraordinária, realmente. Mas Marcelo Rebelo de Sousa fez aquilo para quê? Exatamente. E, aliás, eu queria juntá-lo... queria juntá-lo à longa lista de pessoas de que a Sara falou, porque também Marcelo Rebelo de Sousa, no início da semana, veio dizer que essa história da ajuda internacional, isso provocava alarme social.
Exato.
E não havia razões para isso, quando seguramente o Presidente da República, que é muito bem informado e gosta de ser bem informado, e é e tem que ser, já saberia seguramente que isto estava por pouco. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, temos o segundo mandato e o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa de sempre. De facto, o Presidente tinha avisado, ele ia ser igual a si próprio, e infelizmente está igual a si próprio. Nós é que não estamos iguais, porque temos 300 pessoas a morrer todos os dias, portanto convinha que talvez houvesse aqui alguma diferença.
E perdemos um bocadinho a paciência, não é?
Perdemos a paciência e perdemos a nossa tolerância a dar notas, por isso vai um 4 para Marcelo Rebelo de Sousa.
Um 4.
Não,
João Alexandre, eu sei que tu não estás habituado, mas...
1-4-14, não, é mesmo 1-4.
Não, o Miguel Pinheiro está habituado a dar zeros, portanto 1-4 é tipo...
Nota negativa para Marcelo Rebelo de Sousa, depois dessa entrevista de ontem à noite na SIC. Terminamos por aqui mais uma edição de E o Vencedor É. Todos os dias aqui na Rádio Observador avaliamos os principais protagonistas.